Agora são 11 horas 10 minutos e o nosso assunto aqui na Tecnospeed CBN Maringá, CBN nas empresas, é sobre tecnologia da informação. E agora nós vamos falar da relação do poder público com a TI. Está aqui ao meu lado Franz Wagner Dalbello, que é diretor de inovação da Prefeitura de Maringá e também ele coordena cursos técnicos de tecnologia da informação no Senai. Franz, antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, Gilson, e prazer aqui estar com os ouvintes aqui da Rádio CBN.
Bom, qual seria hoje a grande ação do setor público municipal em relação à TI, à tecnologia da informação? Porque nós conversamos um pouco, ela tem um impacto cada vez maior para o município.
Hoje, na realidade, é o seguinte, a gente brinca até que se a gente não atrapalhar, a gente já está ajudando muito, né? Mas eu acho que, mais do que não atrapalhar, a gente também precisa fazer muitas coisas para fomentar. Eu acho que o poder público tem esse viés. Até porque Henry Lloyd, quando escreveu, né, sobre inovação, né, sobre a tríplice hélice, ele foi fazer um estudo no México e ele entendeu que a inovação não acontece sem o poder público, sem a academia e sem o setor produtivo, né? A gente até fala que aqui em Maringá tem uma quarta hélice, né, que é a sociedade civil organizada, né, que se organiza para isso, para que a inovação possa acontecer. Então, o poder público ela tem um papel fundamental, que é fazer justamente o fomento dessa inovação, né? Principalmente nos setores, nos países em desenvolvimento, no terceiro mundo, o setor público precisa fazer esse impulsionamento dentro da inovação. É ela que gera essas demandas, né? É ela que faz isso acontecer. Então, a gente precisa estar atento a essas demandas. A gente está tentando ajudar eles aqui, né, o setor das mais diversas áreas, né, das mais diversas formas. Uma delas é o parque de TI, né, que a gente está destinando ali 170 mil metros quadrados agora para que seja construído o parque. Nessa primeira fase vai ser licitado, acho que 35, 40 mil metros, não lembro direito os números, mas que já vai dar uma boa parte ali, que é ali na Nildo Ribeiro, né? Uhum. Aquela continuação ali da Nildo, aquele prolongamento antes de chegar no Parque do Japão. Então vai ter aquela faixa de terras ali da Nildo que a gente vai estar licitando para que as empresas de TI possam se instalar lá. E que haja sinergia, que essa inovação possa acontecer, que é esse benchmark, né? A gente tem outras ações, o ISS tecnológico, o edital de inovação que a gente colocou, que a gente foi uma das primeiras cidades do país a desenvolver esse edital e abrir as portas da prefeitura para que as startups implantem sistemas lá dentro da prefeitura de modo gratuito, uma ação muito interessante que a gente fez com o edital de inovação. E outras cidades agora estão copiando, eu tive essa semana lá em Curitiba, e várias cidades copiaram o nosso modelo, Salvador copiaram o nosso modelo, de fazer esse edital e aproveitar as prefeituras para que as startups possam desenvolver essas soluções para nós, né? Então, o que a gente pode fazer para fomentar, a gente está fazendo. Os hackathons que a gente trouxe para cá há muito tempo. Então, é dentro dessa linha que a gente pode fazer.
Agora, o ISS tecnológico, que é a questão de inovação, tem aí, inclusive, tem inscrições até sexta-feira agora. Isso, essa semana encerra isso.
Isso, né? Isso.
Queria que você passe um pouco mais sobre isso.
Tá. O ISS tecnológico, Gilson, foi uma demanda do setor para nós, justamente para ajudar esse fomento. Acho que tem 6 ou 7 anos já, se não me engano, o ISS tecnológico. E essa linha, esse produto aí, a prefeitura disponibiliza 2 milhões por ano para que empresas que são prestadoras de serviço possam colocar esse projeto e fazer uma renúncia fiscal em cima do que ela arrecadou do ISS o ano passado. Então, vamos supor, uma pequena empresa, fazendo uma conta simples, se ela pagou de ISS o ano passado 10 mil reais, ela pode, esse ano, através de um projeto colocado tudo certinho, ter um abatimento de R$4.000, até R$4.000 para desenvolver uma nova inovação. Então, por exemplo, uma cabeleireira, ela pode usar esse produto para comprar um software, para comprar um computador, comprar uma nova tecnologia para ela, uma oficina mecânica, um novo recurso que possa ser implantado. Então, a gente tem esses recursos que possam ser utilizados para qualquer empresa prestadora de serviço, e não necessariamente só as empresas de software, né? Mas, e ajuda a fomentar isso. Esse ISS também ajuda a fomentar, né?
Agora, falando das empresas de tecnologia da informação, eu estava conversando aqui com o Franz, antes da gente entrar no ar, e ele falou do faturamento das empresas de tecnologia da informação, crescimento significativo. E o que me deixou mais impressionado é o impacto que estas empresas têm nos impostos, já que elas são empresas de serviço. Estou comentando sobre isso.
Gilson, se você me permite alongar um pouquinho mais nessa conversa, assim, o Brasil nunca foi um país de serviço, né? O serviço sempre foi renegado, né? o governo federal não queria, o governo estadual não queria, falou assim, ah, então tá, municifica para o seu serviço, vai. Né, porque a mão de obra no Brasil não é valorizada, não, né, foi pouco valorizada. E agora a gente está tendo uma mudança de paradigma, economicamente falando, no mundo, em que o serviço começou a ter uma grandeza, destaque. Um destaque maior. Então a gente está diminuindo a quantidade de produtos comprados e aumentando a quantidade de serviços adquiridos. E nisso daí é importante que a prefeitura tenha essa visão de que a matriz econômica está sendo mudada no mundo. E se a gente não tiver essa visão, a gente vai perder o bonde, né, e vai ficar andando. E dentro dessa locomotiva de serviços, o que mais puxa, dentro desse trem, né, em cima desse trem, uma das locomotivas que talvez ajude a puxar é o setor de tecnologia. Para a gente ter uma ideia, em 2008, eu vim para cá em 2008, em Maringá, o primeiro dado que a gente tem é de 2012. Em 2012, o setor faturava 80 milhões de reais. Esse ano passado, a gente faturou 900 e pouquinho lá, está quase 1 bilhão, a gente arredonda para 1 bilhão lá, né, de faturamento. Esse ano, a previsão é 1,2 bilhões de faturamento. Eu tive um relatório ontem, já preliminar, que eu peguei. O ano passado, o setor de tecnologia representou, de todos os serviços prestados em Maringá teve mais ou menos aproximadamente 9 bilhões, faturados de serviços na cidade o ano passado. Maringá, o setor faturou 1 bilhão, deu aproximadamente 10 ponto alguma coisa de faturamento. Nesses três primeiros meses, o setor de tecnologia já está representando quase 14% sobre todo o faturamento de serviços da cidade. Então a gente tem uma representatividade, a gente já aumentou em 30% praticamente a representatividade do setor de TI, na quantidade de notas fiscais emitidas.
Competindo,
né,
com dois setores que a gente conhece que são importantes, que é educação
e saúde.
Isso. E ele já está crescendo e representando 14%.
14% de toda a riqueza produzida na ordem de serviços em Maringá. E assim, e isso vai cada vez mais. Tá? Se a gente não preparar esses caras para crescer mais, nós vamos matar essas empresas. Porque é humanamente, vamos falar assim, é quase humanamente impossível fazer esse acompanhamento. E a prefeitura, ela tem que estar atenta a isso. A gente como legislador, a gente como ente público, nós temos que estar atento a isso. Uma empresa que cresce 20%, 30% ao ano, ela não tem espaço. E o setor de tecnologia da informação é puramente mão de obra, é puramente serviço. A força dela é serviço. Entendeu? É um serviço de qualidade, são empregos de alta capacidade cognitiva, de alto valor agregado, traz riqueza para cá. Imagina o seguinte, essas empresas, vamos pegar aqui, a gente está aqui na TecnoSpeed, não tenho os números do Eric, depois poderia até falar, não sei se ele já falou, mas eu creio que a maior parte dos clientes deles não são daqui de Maringá, são de fora. Quando ele vende para fora, esse dinheiro vem para cá, os funcionários deles que trabalham aqui, ele vai pegar esse 1 bilhão que faturou aqui, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar... Então você imagina, fora, esse daqui é o imposto direto que gera para o município. Agora você imagina o indireto, que é o carro que o cara compra, é outro serviço que ele compra, ele vai pegar esse carro, vai levar no mecânico, é um pintor, é um funileiro, é um dentista, é um médico, que é dinheiro que esse cara está trazendo para cá de fora e está investindo aqui.
E a qualidade das pessoas que trabalham com o setor.
E a qualidade das pessoas que trabalham no setor. Justamente por causa do valor, ela não depende tanto de serviços públicos, descarrega um pouco a máquina pública, para que a máquina pública cuide realmente de quem precise, então que o setor de saúde, a saúde, né, da prefeitura, cuide de quem precisa, que a educação vai de quem precise, porque esse pessoal tem realmente uma qualidade de vida excepcional. Né?
Por isso, eu quero aproveitar bem rapidinho, estou no final da nossa entrevista com o meu tempo apertado, mas eu queria te perguntar sobre uma outra ação sua. Você coordena cursos de TI.
Isso.
Como é que está o desenvolvimento técnico em relação à formação de profissionais e como é que isso pode crescer para atender a demanda de profissionais do setor?
Gilson, quando eu vim para cá em Maringá, 10 anos atrás, a primeira ação que nós fizemos foi um Plantec, lá no Senai mesmo que nós fizemos. A gente tem funcionários até hoje, que o Eric deve ter funcionários aqui até hoje, trabalhando desse Plantec que nós fizemos. E alguns, inclusive, viraram empresários. Então, assim, para você ver como a formação de mão de obra é importante para esse setor e para fazer esse desenvolvimento. Esse ano, no Senai, o curso que teve mais demanda foi o curso de desenvolvimento de sistemas. De todos os cursos do Senai aqui em Maringá, o curso que teve mais demanda, mais inscrições, foi o curso de desenvolvimento de sistemas, que é justamente o que está trabalhando. Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque Programação, eu brinco que você é um artista, é uma tela em branco que você tem e você desenvolve. E você tem que ter uma capacidade cognitiva muito grande para você desenvolver isso. E você trabalhar com o cognitivo com os alunos é um desafio, né? É um desafio da educação moderna, né? Nós que somos professores, a gente sabe que esse desafio é um desafio que cada vez mais nos aperta e como a gente vai lidar com essa forma de trabalhar com a cognição dos alunos e preparar eles para esse desafio da modernidade. E a gente precisa trabalhar isso, porque eu vou ensinar para ele uma linguagem de programação, por exemplo, hoje. Quem me garante que daqui 6 meses essa linguagem vai estar no mercado? Diante da evolução tecnológica. Pode ser que eu ensine ele hoje, a hora que ele termina o curso, essa linguagem de programação nem exista mais no mercado. Corre o risco disso. E como que eu vou preparar esse aluno para desenvolver uma tecnologia que eu nem sei se vai existir? Então, olha o desafio que a gente tem na educação. Isso não só para nós que somos da área técnica, mas a gente tem que preparar. Eu acho que essa formação de pensamento, de cognição, precisa vir lá da base. Que é isso um pouco que a gente também está tentando resgatar um pouco aí dentro da educação aqui no município, levando aulas de robótica, alguma coisa, para poder ajudar nesse pensamento cognitivo e fazer essas pessoas serem questionadoras, né?
Acompanhar o desenvolvimento que o setor tem. Porque a tecnologia da informação é um setor que tudo muda muito rápido.
Tudo muda muito rápido e vai continuar mudando cada vez mais rápido. É exponencial, ela é uma PG, ela não é uma PA, a gente tem que entender isso.
Como é que é isso? Ela é uma?
Progressão geométrica e não progressão aritmética.
Franz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço, Gilson, prazer.
Eu conversei com o Franz Wagner Dalbello, ele é diretor de inovação da Prefeitura de Maringá e também coordenador de cursos técnicos de TI. Falamos um pouco agora, no final, sobre qualificação de mão de obra, a importância da qualificação, da inovação tecnológica. Falamos da importância do setor, não só em faturamento e tributação, mas também do parque tecnológico, que é um sonho que não só o setor tem, mas, como diz o Franz, é necessário que o poder público também realize isso para continuar fazendo com que o setor cresça, setor que já tem aí mais de 13% de representatividade do faturamento no setor de serviços.